À conversa no cais.
Esta semana fomos até à Tailândia e falamos de uma pancada. Dos amigos, de ser a altura certa. Do Faial ser aquele lugar cosmopolita. Do Pedro Engrossa. Dos 100 anos do Peter e do amigo Zé Azevedo. Da Ana Barata. De passar 5 meses em casa. Da família ser tudo. Dos portugueses pelo mundo. De Malaca e da Ilha das Flores. De sentir um menino mimado. De grandes festas no Faial. De não ir parar. Do Pico. Dos Açores estarem muito à frente, de uma crítica e de um apelo, de destruir o património, da Marina do Faial estar 30 anos atrasada, da falta de tomates, do Fred Buil, do Genuíno e de dar cabo da nossa história. O nosso convidado desta semana é o Norberto Serra. Norberto Serpa, bem-vindo ao A Conversa no Cais, o podcast do Elsie Schelling. Norberto, é um grande prazer falar contigo e para o outro lado do mundo. Primeiro que tudo, como é que vai a vida aí pela Tailândia?
A vida vai uma maravilha. Uma maravilha. Não foge à regra, porque nos últimos países que eu encontrei, aliás, tenho encontrado sempre. Desde a Indonésia e por aí acima, Indonésia.
As pessoas não sabem o que é que estás a fazer, então vamos voltar atrás. Conta lá como é que está a ser essa viagem e Kotaka à volta do mundo. Então vamos começar pelo princípio. Porquê é que te lembraste de fazer esta viagem?
Esta viagem é uma pancada, é um sonho que eu tenho desde menino, não cresceu agora, porque. Antes de. Já pensei um dia fazer isso quando era muito jovem, só que a vida vai se moldando à medida que a gente vai crescendo, e jovens, e namoradas, e mulher, e depois filhos, e depois de emprego, trabalho que adorei ter e que me mudou um bocado o sentido de vida e o gosto pela vida e a sensibilidade pelo mar e pelas coisas, e fui sempre adiando esta viagem, mas sempre com o pensamento nela. É como. Fernando Pessoa diz que os sonhos, quando adormecem, quando vêm o de cima, vêm mais fortes.
É verdade.
E sem dúvida nenhuma que foi na altura certa, porque depois de já ter passado por tantas coisas boas na vida e ter energia para poder fazer, e há 4 anos comprei o barco e pus-me a caminho. Não há viagem para ser mais um português ou mais um açoriano a dar a volta ao mundo, mas sim. Eu à volta do mundo, portanto não tenho pressa, não sei quando é que vou chegar, vou andando, vou ficando, vou conhecendo. Podia ter atravessado ano passado o Índico, mas vim para o lado da Tailândia para conhecer aqui um bocado deste lado daqui.
Explica só às pessoas, que não sabem da viagem, que não conhecem, portanto tu saíste dos Açores e rumaste para o lado lá do charco, não é?
Eu saí dos Açores e quando saí dos Açores já saí com o barco rodeado de amigos, porque...
Isso é outra componente, porque, essa viagem, não é?
Então. Não é uma viagem para dar a volta ao mundo, por dar a volta ao mundo, mas sim para conhecer pessoas, para me divertir, para ir conhecendo e para fazendo coisas. E acabei por descer, fui descendo o Atlântico até às Canárias, estive em Porto Magano. Só para dizer que também, antes de fazer esta viagem com o meu barco, já tinha feito 4 vezes a travessia do Atlântico com outros barcos, com outros amigos, com outras pessoas.
Exato.
Portanto, já fui-me familiarizando. Estava com a cabeça sempre no Pacífico e pensei realmente ir para o Pacífico no barco também dos amigos, porque estava a gostar dos barcos dos amigos, não tinha grandes responsabilidades. E depois, como tinha uma empresa aí nos Açores, e continuo a ter, agora já é mais da família a tomar conta também, e me ajudar a tomar conta das coisas. Acabava por estar sempre 2, 3 meses fora, 3, 4 meses, e acabei por então dizer: não, agora quero ir para o Pacífico. E o melhor ir para o Pacífico é ter o meu barco, porque o Pacífico é muito grande, tem muitas ilhas e muitos sítios que eu gostaria de visitar. E acabei por comprar o barco. Comprei o barco em Barcelona e fiz o Mediterrâneo, fui para Cabo Verde, voltei aos Açores e comecei a viagem dos Açores. Tal como disse antes, fui para Canárias, Cabo Verde. E de Cabo Verde estive lá, recebi a família em Cabo Verde, a minha filha, os meus netos,
exato,
a minha mulher. E acabei por fazer uma travessia depois para Antigua,
Exato, para as Caraíbas,
para
né?
as Caraíbas, e fiquei nas Caraíbas um ano. Andei, fui para Cuba, passei o Natal e a passagem de ano, aliás, o Natal com o nosso cônsul de Portugal em Porto Rico. Depois fui para a República Dominicana, onde recebi a família, estive lá com os meus netos, depois fui para Cuba. E fui descendo aquelas ilhas na Nicarágua, Corn Island, Little Corn, estive lá também um mês. Depois fui para a Providência e Santo Andrés, umas ilhas da Colômbia mais a sul. E fui andando, aliás, mais a norte. Primeiro passei
Mais a
para
norte.
Brasília, mais a norte. E depois é que fui para as Corn Island.
Norberto, estou fazendo aqui um parênteses. Aliás, estive contigo na horta quando falaste da viagem, sempre disseste que a tua tripulação eram os amigos que iam entrando e saindo, tanto os dos Açores como os de todo o mundo. E tu, pela tua vida profissional, tu tens um amigo em cada porto, é quase isso, não é?
É incrível, é incrível, principalmente por causa desta viagem. Nunca imaginei que houvesse tantas pessoas no mundo, ou tantas pessoas que se recordassem da passagem que tiveram nos Açores e que me conheceram lá. Vou conhecendo, tenho sempre os amigos presentes, claro, e vou sempre fazendo outros amigos, e nas viagens que eu vou fazendo e nos sítios que vou parando, então até à Polinésia, a quantidade de pessoas e de amigos que já me conheciam, já tinham estado nos Açores, já tinham passado no Faial, porque o Faial é sempre aquele lugar cosmopolita que recebe tanta gente, e tanta gente depois vai andando por todo lado, e já estou
Exato.
por lá há 50 anos. Mas sim, desde que eu saí nos Açores, só para te dizer que a primeira viagem que eu fiz sozinho foi de Bali até à Malásia, porque nunca estive sozinho. Estou sempre a entrar e a sair. Agora, este ano, por exemplo, saí com um alentejano, com o Pedro Engrossa, do Beja,
Sim.
que também gosta muito de andar no mar, e acabou
Também
por
teve o
vir mais
Zé,
eu.
não é? O Zé Azevedo também teve aí.
Teve o Zé. O Zé foi daquelas pessoas que foi logo no início.
Também foi no início, não é?
No início, fazia o bar, fazia 100 anos, o Peter fazia 100 anos de
Exato.
bar, e ele acabou por atravessar o Atlântico mais eu. E mais dois comandantes e mais três comandantes que voltaram, mais eu. E depois daí fui todos os anos, vou tecendo três, quatro grupos de amigos e de famílias que vão sempre seguindo. E mesmo aqui depois de chegar à Indonésia, tive outros que foram até Timor e Timor a Bali, outros saíram em Bali e voltaram em Bali saíram, aliás, de Bali saíram, e de Bali até à Malásia foi o sítio onde eu fiz sozinho. Sozinho, depois voltei outra vez a encontrar, por acaso, umas miúdas portuguesas que acabaram de tirar o curso e estavam a fazer uma sabática lá do seu curso. Ficaram uma temporada grande aqui na Indonésia, no Sudeste Asiático. Acabaram por ir mais eu. Já me conheciam dos Açores, já tinham estado lá quando tinham 10 anos com os pais, e depois me encontrei com eles cá.
É extraordinário, não é?
E até hoje tive Ana Barata, uma miúda que tem andado aí a bordo de uns barcos ultimamente, também é bióloga marinha do Porto, e que conhecia-me destas lides. E tinha proposto vir mais eu, mas depois não consegui vir por um motivo qualquer. E agora, olha, estava mais um amigo francês que vai até Lombok, à Indonésia, e vem-me fazer aqui uma visita em Langkawi. Eu estou em Langkawi, estou na Tailândia, agora neste momento, onde vou restaurar o barco todo, vou pôr a teca nova, vou ficar aqui 4 ou 5 meses com o barco. Aliás, o barco fica, eu vou até os Açores agora já em março,
Tu vais
fim de
matar
março.
saudades.
Sim, porque tenho lá a minha empresa, as minhas coisas, a minha família, que é o mais importante, os meus
Exatamente. E
netos que me partem a
os teus
cabeça,
amigos, não é? E os teus
e
amigos.
os amigos, porque a vida sem amigos também não é nada, e então vou lá estar com eles.
E a tua adega, não é? E as festas da tua adega no Pico, não é?
É claro, a minha adega é aquela imagem que eu tenho desde os meus 20 anos, que, claro, vou lá e até adoro, os meus filhos adoram, os meus netos adoram aquilo e vou para lá passar montes de fim de semana e vou continuar a ir. Agora, por acaso, fiz lá um investimentozito, lá num grande terreno, lá perto da minha adega, para fazer lá uma brincadeira qualquer, não sei como, nem sei quando, nem como. Mas estou sempre a inventar, sempre a fazer coisas diferentes para a vida ter sentido também.
Oh, Norberto, diz-me uma coisa, portanto, o barco agora vai ao osso, não é?
Sim, claro.
Vai ao osso, vai teca, vai tudo, para se preparar o regresso.
Vou-te mandar umas fotografias para ver. Fico assim um bocadinho com o coração cortado, porque não tem mastro, não tem nada, está todo descascado, imagina, todos os barandis e tudo tirado para fora. Vou pôr teca nova nele, naquilo tudo, mas sinceramente comecei a sondar, estou em boas mãos, é uma equipe espetacular. Na Tailândia ainda a mão de obra e estas coisas. Apesar que aqui em Phuket, tem aqui uma Tuna Marina, Boto Lagoon, é só mega iates, só gente aqui com altos barcos e é muito
E
caro
tu?
deixar aqui o barco. É o sítio mais caro, mas é o sítio também mais seguro, mais protegido e que posso ficar aqui com o barco descansado durante 4 ou 5 meses.
Fica bem guardado. Olha,
Fica, fica.
diz-me uma coisa, para acabar aí o tema da viagem e depois sentarmos aí noutras coisas. Portanto, tu depois, portanto, 5 meses, nós estamos em fevereiro, desculpa, estamos em março, entrar em abril, mês 4, tu vais voltar aí que é lá para setembro.
Em agosto, não, em agosto, tenho que passar, eu quero passar o Índio, quero ir daqui para Sri Lanka, Maldivas, e vou para Madagascar e quero, mês de novembro, dezembro, quero estar no Sul da África,
No sul da África. Passas
para
por Moçambique
passar,
também, não?
sim, vou passar por Moçambique, vou passar por Quénia, onde vou passar por Mombasa. Porque também esta viagem tem assim, gosto de parar e dá-me um certo prazer para parar em sítios que os portugueses marcaram. E sinceramente, sinceramente, os portugueses, agora, eu já se sabe, com a minha idade, tudo e história de Portugal, há sempre aquele interesse da gente ler vários livros e saber na escola, os
Claro.
portugueses, o que é que andaram por cá, foram os primeiros pioneiros cá. Eu digo-te uma coisa, tu nem te passa pela cabeça, nunca imaginei que houvesse assim, que a passagem dos portugueses por aqui marcasse tanto. E marcou tanto na Indonésia, porque a Indonésia era a fonte onde eles iam buscar as coisas. Por exemplo,
Exato.
na Ilha das Flores. Na Ilha das Flores, a quantidade de igrejas que tem lá, católicos lá, que é uma coisa que a Indonésia é o país do mundo mais muçulmano,
É verdade. É o maior
mais
país
muçulmano.
muçulmano do mundo.
No mundo, lá aquilo é igreja, é nomes, olha, tem Rodrigo, tem Alves, tem montes de nomes, Manuels, tem monte, Manuel, que foi com O,
Exatamente.
tem imensos, tem poderes de nomes portugueses, de coisas portuguesas, incrível, quando a gente passa em Larantuca, então é uma coisa incrível. Depois sais daí e entras, sobes a Indonésia, vens por aí acima e entras no Estreito de Malaca. Vais a Malaca, tiveram 130 anos lá, há uma Portuguese Southern Man, que é só restaurantes com comida portuguesa e com portugueses, e em casa fala português. Não tem meu vinho verde, não tem meu bacalhau, mas fala português.
Que
Fala
maravilha.
português. Como o meu avô era pescador, era português. E então, há uma série, há uma situação, 90% das atrações que lá existem em Malaca são coisas portuguesas. É a caravela portuguesa que lá está, é a muralha portuguesa, é a igreja portuguesa, é a igreja São Francisco Xavier,
Exato.
há mais católicos, enfim, os portugueses marcaram e marcaram grandemente. Até que em Phuket também, marcaram por todo o lado que foram passando, porque eram viagens que não eram feitas num 3 ou 4 meses, eram anos, 3 ou 4
Anos.
anos ali, 4 ou 5 anos ali, até para chegar à Malásia e estarem 130 anos, marcaram muito esta zona. Também me dá um certo prazer, e sei que vou encontrar, tal como o Camões dizia, passaram para além da Tamburbana, também quero ir para a Ilha de Ceilão, para o Sri Lanka.
Exato, exatamente.
Quero também passar por lá, quero estar lá uma temporada, uns diazitos, e depois quero sair a Maldivas e depois ir para o Quénia, onde tem lá também já gente
À espera.
espera à minha espera e que fazem questão de ir lá para Mombasa, ainda tem lá os seus castelos portugueses e tem lá uma série de coisas portuguesas. Portanto, também quero ir lá parar.
Ora, Roberto, isso tudo isso tem muita graça, porque hoje em dia, não é, vive-se num mundo em que tudo é politicamente correto, em que se condena tudo e a história, o passado, isto e aquilo, mas realmente os nossos antepassados, é óbvio que houve guerras, houve batalhas, houve escravatura, houve tudo isso, mas quer dizer, mas quando um português, quando tu encostas o barco e dizes que és português, as portas abrem-se, não é?
É pá, eu digo-te uma coisa, tu nem te passa pela cabeça, eu sinto-me um menino mimado. Eu tenho histórias que, pronto, que me ficam gravadas, não, não,
Sim.
nem da Indonésia, para mim foi mesmo um povo espetacular. Tive um problema no barco e tive que voltar, andei 80 milhas para voltar para Maduro, uma ilha que fica ao lado de Java.
Sim.
E fui lá parar a um sítio onde eles têm muita dificuldade em falar inglês e pronto, é só a sua língua e então tu é o Google, mas hoje em dia o Google Tradutor faz isso tudo.
Ajuda muito.
É pá, eu digo-te uma coisa, eu tenho imagens e tenho situações, estive lá 10 dias nesse sítio, o que aquela gente fez por mim todos os dias, logo de manhã à noite, iam buscar e não sei o quê, até foram para restaurantes e bares, sabiam que eu gostava de cerveja e vinho, mais vinho do que cerveja.
Sim.
Foram para acolheram-me, tenho situações com eles. Claro, estava com eles à mesa, eles, olha, desculpa lá, agora temos que ir rezar. Pronto, vinha rezar, eu ficava lá, vendo a minha aguinha, as minhas coisinhas, porque lá não, não, em casa deles não faria.
Exato.
Mas, e pá, tive extremamente bem recebido, bem recebido, bem recebido. Vim para cima da Indonésia até à Malásia, vim sozinho, foi a única etapa desde que saí dos Açores. Fila sozinho e fiz contra o vento e apanhei
Sim,
muito mal tempo, apanhei mesmo ventos muito fortes e foi muito chato. Era para levar 5 ou 6 dias, levei para aí quase 11 dias, cheguei a fazer 30, 40 milhas por dia. Fui parar uma outra ilha também, de pescadores, gente divertida, gente porreira. O fim de 2 horas está lá, já estava sentado à mesa mais ele, já tinha um saco com bananas, com legumes, com frutas, com tudo e mais alguma coisa para trazer para o barco. E acolheram-me de uma maneira espetacular, espetacular, e sinceramente com o nome de ser português, que era o primeiro português que eles apareciam lá naquela zona. Foi, foi,
Oh,
foi.
o que tu estás a dizer tem muita graça, porque eu acho que é o que as pessoas, e tu há um bocado falaste do teu negócio, que já é outra geração descendente tem que tomar conta do teu negócio. O teu negócio, o teu centro de mergulho, ou de whale watching, ou centro de amigos na Horta, sempre foi assim, sempre foi um local de braços abertos, as pessoas chegavam, encostavam, houve lá, eu lembro de uma vez, vinhas do mar com um big game qualquer com atum, epá, estava ali toda a gente a comer atum, passa um casal de japoneses fascinados e juntaram-se, e tu no fundo, epá, o Deus ou alguém está a devolver aquilo tudo que tu semeaste.
Isso começou desde muito menino, que eu comecei a fazer as minhas festinhas e as minhas coisas lá com os meus amigos, lá nessa adega. E depois vim para o Faial e comecei com aquela empresa, pouco tempo depois de estar a trabalhar lá no Departamento de Turismo e Pescas, e faço grandes festas com música e tudo lá fora, lá do centro de mergulho,
Exatamente.
para os que vão, para os que vêm, para os amigos que eu tenho. É uma maneira de eu também estar com os amigos à volta, gosto sempre de ter amigos. Também é um grelhador, toca cortar, os pescadores dão-me peixe,
Exatamente.
dão-me coisa, eu faço essa festa, e é pessoas que passam por lá, daqueles barcos e não sei o quê, nunca os vi na minha vida, não os conheço e não sei o quê, eles ficam lá à volta, não sei o quê, e eu convido logo, oh, queres tomar uma cerveja, queres tomar qualquer coisa, isso também faz parte, e tu não imaginas a quantidade de pessoas, por exemplo, que eu vou encontrando, ah, já estive contigo, estive na tua adega, eu estive no teu
Isso é
espaço, eu estive no
exatamente.
teu sítio, não sei o quê, não sei quanto. Também pouco, e são essas pessoas também que divulgam a imagem do Norberto, o nome do Norberto, e por isso é que tenho realmente uma empresa, e são essas pessoas e essa empresa que me faz com que eu faça esta vida, porque como tu sabes, ter um barco, e o barco que eu tenho é um barco caro, e um barco
Sim.
dispendioso, um barco que se gasta muito, e não podia ser coordenado com a universidade, me dava com um ordenado funcionário público, que eu conseguia isso, foi através dessa empresa, através disso é que eu também consegui ganhar e continuo a ganhar coisa para me sustentar esta vida que é um pouco extravagante, não é qualquer pessoa que pega num barquinho e vai devagarinho seu barco, fazendo a sua vida económica e dá a volta ao mundo. Eu vou passeando pelo mundo, vou vagueando pelo mundo e vou conhecendo isto desta maneira, que me dá um grande prazer. Mas já agora que eu vou aproveitar.
Mas espera aí, eu já sei o que é que tu queres falar e já lá vamos. Mas para acabarmos este capítulo, diz-me uma coisa: tu tens ideia de quando é que vais acabar ou vais acabar quando acabar?
Não, por aqui, para este lado daqui, não vou andar muito mais tempo. Mas quando acaba a minha viagem, esta viagem não vai acabar assim tão rápido. Pode eventualmente eu chegar aos Açores daqui a 2 a 3 anos, chegar, ou daqui a 2 anos chegar aos Açores, mas será na intenção de chegar, se eu tiver, não sabes, do dia de amanhã, se eu continuar a ter a energia ainda para poder andar no mar, estou a restaurar o barco e estou a preparar o barco naquela de preparar-me para os invernos serem passados nas Caraíbas, na América Latina, para esses lados daí, onde há verão, onde eu posso usufruir
E o mar pode dar para usufruir.
daquilo que é mais.
Tu és um conhecedor profundo do mar e dos oceanos, já mergulhaste, não faço a minha ideia em quantos sítios, mas muitos, já ajudaste as maiores missões de prospeção, de investigação, de documentários nos Açores e um barco por todo lado. Quão maltratado tens visto o nosso mar nesta tua epopeia?
É assim, posso te dizer uma coisa muito importante, é
Claro.
que eu comecei muito criança a pôr a cabeça no fundo do mar e claro, o cheiro do mar, a biodiversidade que existia no mar era uma, agora é outra totalmente diferente e é reversível e que estas pessoas, os vindouros agora nunca vão conhecer aquilo que eu conheci, nem pouco mais ou menos vão conhecer um mundo muito mais degradado. Mas, se queres que eu te diga, tudo isto, Tailândia é muito bonita, Indonésia é tudo muito bonito, é tudo uma maravilha. Tem sítios que vêm milhares de pessoas visitar e todo o mundo aqui a mergulhar. Eu penso que os Açores ainda estão, se queres que eu te diga, bastante à frente. Em várias coisas, principalmente em educação ambiental, no ambiente. Isto aqui, tens sítios que há muito turista em que tens
Exato.
24 horas, alguém que limpa a praia, alguém que limpa em frente e não sei o quê, mas o cuidado que eles têm com a natureza, com o plástico, com isso, é uma coisa fora do normal. Não nos passa pela cabeça. E é das coisas que mais me aflige, sinceramente, é. Eu tenho imagens tiradas de praias e de sítios que é de levar as mãos à cabeça. Nunca imaginei, nunca imaginei. E depois tu vês isso da parte de pessoas com uma determinada educação. Vês um carro que sabes que é do Estado, porque trabalham para o Estado e eles acabam de beber a garrafa de Coca-Cola
E
e
atiram-na
fora,
para a água.
fora. E atiram-lá para a água, atiram-me fora do carro onde quer, lixeiras a céu aberto na berma da estrada por todo lado. É essas coisas que também fazem um grande mal. Portanto, temos à frente em relação a isso, porque começámos há muitos anos e com as escolas, e como é um país pequeno, um país que facilmente se vai moldando, e há muita gente agora muito sensível a isso, a malta nova está muito sensível a isso, temos muitos anos à frente de coisa. Agora, quero-te fazer uma grande crítica em relação. Há muitas coisas que existem nos Açores e não só nos Açores. Estavas em Portugal inteiro, mas eu vou falar mais dos Açores, que é aquilo que eu piso e é a minha casa, é o sítio que eu conheço, sinceramente conheço muito bem, tanto no fundo, mas também no exterior. É às vezes a falta de respeito que as pessoas, que os nossos governantes têm, pela herança que os nossos antepassados nos deixaram, que é o
É
nosso património, que é o nosso património. Eu vejo fazer coisas em betão, em sítios sensíveis, em sítios protegidos, em sítios que são protegidos,
verdade.
como é o caso de Vinha, e fazem muros de betão de
Ainda agora
qualquer
vimos,
maneira.
a semana passada, no Almoxarife, lá uma coisa qualquer que vão fazer, não é?
Olha, que foi que por acaso, que eu por acaso, que eu por acaso, que eu por acaso já comentei, pedi para me explicarem qual era o projeto, por acaso, mandaram-me logo o projeto para eu ver. Que horror, mas que falta de respeito, que falta de sensibilidade, que falta de gosto para fazer uma coisa daquelas sem necessidade
Não é
nenhuma.
que não acrescenta nada, não percebo
Nada.
a
Não, não, não,
ninguém.
não. Não. Destrói. Porque é a
Destrói.
melhor onda do Faial, uma das melhores ondas do Faial, por surfistas, que é um, que por acaso ainda continua a ser um desporto ecológico, traz muita gente lá,
É
àquela zona.
verdade.
Eles estão de mãos na cabeça. Como é que é possível não se fazer um muro? Eles até, epá, querem proteger aquelas garagens, aquilo que é, aquelas casitas que há lá, tudo
Exato.
bem, mas é num alinhamento que lá existe onde o mar entra, não entra para o mar adentro, não entra para a praia adentro, que o mar bate e leva a areia, leva tudo e destrói um bocado a onda deles. É um facto que tem que
Não,
respeitar
e
isso.
vai
E
tirar
tem que
a
ver.
areia e o calhau que está ali, vai levá-lo para outro
Como é
lado,
que
vai
é
desequilibrar
possível?
aquilo tudo.
Como é que é possível? Olha, outra coisa, tu foste a Faial há pouco tempo, tu foste a Monte da Guia, a uma zona de paisagem protegida, tu viste o
Exato.
muro que fizeram em frente ao Monte Queimado para o bagacinho que caía de lá de cima, proteger o bagaço, não conseguiram fazer uma coisa enquadrada, do qual com rede, que há 20 maneiras de fazer aquilo, fazer um muro de betão enorme.
É uma
Da
vergonha.
mesma maneira que vão para o Pico, para a zona da Candelária, para a zona da em frente à Igreja da Candelária, lá o bocado, umas adegas que lá existiam, em vez de pôr lá
Sim.
umas pedras, como deve ser, fizeram uma rampa de betão enorme, uma coisa feiosa, uma coisa ridícula. Foram para as Baixas, para São Caetano, e aspas, não tenho o mínimo respeito, não tenho o mínimo nada. A cidade da Horta, que era uma cidade linda, bem
É um
arranjada,
brinco.
que um brinco, vão destruir-se passeios todos daquela pedra calçada para bolas pretas e brancas, como tem no Lar do Infante, aqueles desenhos da Panamérica, de
Sim,
veleiros,
lindos.
de
Era a
coisas.
história, aquela
Vão
história toda.
destruir aquela merda toda só para fazer outra coisa, uma coisa mais moderna, bolinhas brancas e pretas. É isso que não há respeito, não há sensibilidade, e eu digo-te uma coisa, assim é que eles não podem dizer que vão ter um turismo sustentável e que não vão ter um turismo de massas, porque tudo se inclina e tudo se envereda para esse turismo de massas que eles querem pôr, que só vai destruir, que já estão nos últimos anos, a quantidade de gente que aparece lá de verão, sem capacidade em restaurantes e tudo, sem... E há uma outra coisa, estão a perguntar às pessoas do Faial e do Pico e daquelas ilhas, se gostam mesmo é de ver cada vez mais turismo e cada vez mais aquela confusão que existe lá. Será que a gente não vive e somos felizes todos sem essa porcaria, sem isso estar? Olha, eu vou dizer,
Oh, Norberto, a ti nunca te faltou trabalho, quando muito
não,
faltou
não,
de gente, foi para trabalhar.
não, 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 não. Eu por acaso vou-te dizer uma coisa, graças a Deus, no mês de janeiro já tinha a minha equipa formada, porque eu tenho sempre muita gente que gosta de vir trabalhar
Eu sei.
comigo e trabalhar comigo. Gosto, eu tenho, e às vezes tem pena, também tenho uma costurologia, tenho carta de
Marinheiro,
Eu tenho
mergulho.
carta. Não sei o quê. E o que sabe, vai acontecer, faz tanta gente. Só isso não é o meu problema. E vou-te já dizer uma coisa: eu tenho aquela empresa, mas graças a Deus sou eu o primeiro a pessoa a me opor àquilo que queriam fazer no Porto da Horta, aquela, o recentemente da Marina,
Sim.
com um déficit que aquela Marina tem, de 30 anos, atrasada em relação a qualquer outra Marina da Europa, que se diz que é
É
as
verdade.
portas da Europa. Tem uma rampa que não funciona de carris, que tem um travel lift que não pega num barco com mais de 20
É
toneladas.
verdade.
Não tens um espaço para varar um barco para fazer manutenção? Zero lá. É no caminho, é em frente ao Peter, é por todo lado. E querem fazer acrescentar a marina para vir mais barcos. Com alguns 20 barcos, uns apreendidos, outros abandonados por lá, com espaço lá, e que ninguém tem os tomates no seu sítio para conseguir tirar aquela porcaria dali há 15 anos acolá, e entra diretor e sai diretor e continua a mesma coisa. Estou oposto a fazer uma marina? Não, deem condições para a marina. Eu acho que aquele porto tem espaço para levar mais barcos, tem espaço para ser ordenado como deve ser, e deviam fazer estruturas em terra para manutenção de barcos, para
É
quem
verdade.
quisesse ficar lá com o barco e tudo, etc, etc. E não fazem, não há visão para aquilo. Em vez de ter, estão agora a destruir aquela frente do mar toda, em nome da frente do mar, destruir passeios e destruir tudo, com uma variante que já estão a falar há 20 anos, e estão com caminhões e com bulldozers e não sei o quê dentro da cidade, com carros de contentores a passar na avenida, aquele atulhado de carros que nunca mais acaba, e querem, estão a fazer o frente do mar, e não penso tirar essa porra desse trânsito toda de lá para fora e dar
Sim,
espaço para
têm
que
que se
as
tirar,
pessoas
têm
circulem.
que se mandar aquilo lá para trás, quer dizer, não interessa nada ali à
Claro!
frente.
Claro, isso é o óbvio, é o óbvio. E vou-te dizer uma coisa, eu estou a falar dessa maneira, não é porque eu quero no turista, embora eu não tenha uma quantidade, mas tenho uma qualidade de turistas e de pessoas que me procuram, Eu vou-te dizer uma coisa. Há duas coisas que eu não vou conhecer na vida. Nunca vou ser rico, mas também nunca vou à falência. Porque têm sempre os meus clientes, têm sempre
É
pessoas
verdade.
fiéis que vão e sabem ainda de mão, e são essas pessoas que me dizem. É assim, vou-te só contar uma para acabar, para não ser monótono naquilo que eu vou dizer. Tive um mega iate que queria um guia, um mergulhador para andar com ele.
Sim.
Tive 15 dias nesse mega iate, mais o Fred Bull,
Sim, o Fred
está lá
Bull,
quando
sim.
não vai. Seja que
Eu
esteve lá
sei.
no Vaiá.
Está
Fui
lá
com
ainda.
eles, está lá, fui com eles. A primeira coisa, chegam na Angra, olharam para aquele hotel e disseram assim: que horror, quem é que mandou fazer isto? Porquê é que fizeram isto?
É
Uma
verdade.
cidade, património e tudo, isto é património com esta coisa. Já foi feita depois? Já foi feita depois. Fomos para as Furnas, para tomar uns banhos naquelas
Sim.
águas, não sei o quê. E depois era uma fila do caraço, não sei o quê, não sei quantos, para chegar lá. Não, 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 a gente não quer isto. Fui para as Cascatas logo a seguir, para as Cascatas, não, não, a gente não quer isso. Achas que eles querem, essas pessoas que têm dinheiro para gastar nos Açores
É
e que querem
verdade.
gastar e que querem essa confusão nojenta assim dessa maneira? Nem
Olha,
pensar! Eles
eu acho.
só vão perder a qualidade do turismo que eles têm nos Açores, só vão perder com essas megalomanias que eles têm.
Eu há 2 anos tive uma data de dias nas Flores com o meu querido amigo Zé Silva, que é lá o presidente lá da Câmara, e ele dizia assim:
Certo.
ainda no outro dia vieram cá os franceses que queriam comprar os moinhos todos. Os moinhos estão um monte por ali acima, não é? E o gajo diz: não, não estão à venda. Ah, mas nós pagamos o que for preciso. Mas eu não quero, nós não queremos os moinhos. Então os gajos foram-se embora. E o gajo diz: é pá, eu no dia que vender os moinhos, isto acaba. Quer dizer, porque, epá, e estamos a falar no Corvo, que até tem alguma necessidade, que vá lá algumas pessoas e isso, não é? Que pernoitem lá mais um bocadinho. Mas realmente a maior riqueza dos Açores é o estado natural, quer dizer, é chegar àquela marina de velas, não é? Por exemplo, um gajo chega ali àquela marina das velas, aquilo é o paraíso, não é? Parece que vai estar na
Paraíso,
Polinésia ou de algum lado.
claro,
No dia em que
claro.
fizerem ali um hotel ou qualquer coisa, aquilo estragou, porque é igual a mais uma coisa qualquer em qualquer lado do mundo. Deixa de ser
Ah,
original.
e depois há outra coisa, por exemplo, coisas que tu podes criar condições. Por exemplo, tu conheces também muito bem o Faial. O Faial é aliado. Todos.
Sim, é
Não há
verdade.
Um mooring para tu amarrar um barco para
É
ter, por exemplo, a Baía do Varador, Baía da
verdade.
Fatéira, fazer uma série de moorings que eles até pagam, e hoje em dia tu pagas com o número que pões lá no mooring,
É
pagas,
verdade.
podes pagar com Visa, e estás a colar o tempo que queres, vais-te embora, pronto, pagas e já está. Nem precisas de
É verdade.
declaração nem nada. E aqueles moorings pagam-se por si, não tens um único mooring
Não tem.
nos Açores. Cada vez mais, as pessoas gostam de estar lá, mas não querem estar sempre na marina. Eu
Sim, não querem estar ali.
estou farto de andar. Estou farto de andar. Nos últimos 4 meses, acho que eu fui para a marina. Fui para a marina, por acaso, para fazer uma entrada na Papua Nova Guiné. Fui para uma marina, depois onde é que foi? Ah, vim aqui na Malásia, também entrei logo perto de Singapura, que te quis dizer a Singapura, entrei numa marina. Entrei duas outras marinas e estavam quase todas vazias. A maior parte dos barcos estão ancorados
Estão
em baías e para aqui e para
numa
ali. Estão,
poitazinha de plástico.
claro, é isso que vai acontecer, é isso que acontece nos Açores, mas é preciso criar condições para os fazerem. Agora, quem quer sentar a marina para terem marinas, querem juncos, mega iates, querem ir para a marina fazer vaso na marina. Olha, com a intenção que eles têm no, na horta,
Sim,
principalmente, certeza que eles
juntos.
querem ir para a horta. Qualquer problema que eles tenham, é resolvido ali. Ora,
É
ora.
maravilha.
É uma vergonha.
Norberto, mudando aqui outra vez da agulha, tu tens mergulhado muito nessa tua viagem? Ou não?
Eu tenho por causa um computadorzinho a bordo e garrafas a bordo e tudo e fazer dando os mergulhos. Dou de vez em quando os mergulhos, mas gosto muito de ir quando chego, vou a um clube da zona para me levar aos sítios que eu quero e vou. Mas faço mais a apneia do que mergulho. Estou sempre, epá, e adoro, sinceramente. Agora, por exemplo, no Estreito de Malaca, gostei muito de Malaca, gostei muito de estar lá, mas aquela água, com aquele tráfego todo e com aquilo
O
e tudo,
Estreito de Malaca é um caos, não é? Aquilo
E Singapura,
é um vazador a céu aberto, não é?
e então nem dá de manhã. Gosto muito de estar assim num sítio, numa ilha que dê o meu mergulho, vejo os meus peixes, vejo as minhas coisas, faço umas apneias e fico lá um bocado como gosto de fazer. Não, não, fui aqui umas ilhas aqui a oeste Phuket também, tipo lá nessas ilhas, quando entrei, antes de tirar em Phuket, porque aí Phuket, isto aqui tem 1 milhão e tal de pessoas, está mesmo muito turismo,
Sim,
muita coisa. Então,
parece aqui Benidorm na Costa dos Fundos.
gosto muito de ir para essas zonas. E a Indonésia também tem ilhas muito, muito protegidas, os corais e tudo, e não podes ancorar, tens de camarrar em moorings e tudo. É, tem sítios espetaculares com corais muito lindos e com a vida selvagem, com a vida ainda protegida. Muito bem, estão preservados. E é nesse, gosto muito, estou sempre metido na água.
Sempre tem água.
Sempre posso, sempre posso.
E tu, porque tu há um bocado falaste que os Açores continuam a ser, e há um bocado falaste aí num personagem, no Fred Builho, e ainda a semana passada me ligou o António João, que estava com o Fred Builho ali às voltas a fazerem não sei o quê, ou andar de barco ou não sei o quê, e é extraordinário, não é? Porque um tipo como o Fred, que podia viver em qualquer lado do mundo, não é? Mas
Sim,
ele
e
quer
seria bem
estar nos
feliz.
Açores, não é? Ele quer estar nos Açores, não é?
Eu também, os Açores, sinceramente, eu falo das pessoas daqui, mas também eu tenho lá uma família nos Açores, incrível. Tenho lá uma família, não de sangue, mas família de
De
nome,
Irmandade, exatamente.
de
Não,
Irmandade,
fiz.
por todo o lado que eu vou, eu sou extremamente bem recebido
E és querido e estimado também.
e tenho um orgulho muito nisso, porque qualquer ilha que eu vou, qualquer espaço que eu vou, tanto um lavrador como um pescador, como uma coisa, tem tudo aquilo que possa precisar. Eles vão buscar onde estão e para me servir. Portanto, também é uma empatia que eu tenho desde criei isso também. Desde muito jovem, criei muito isso e é um intercâmbio que eu tenho lá de amizade e de carinho que me faz uma grande falta e que não encontro no outro lado.
É verdade, quer dizer, eu costumo dizer que na brincadeira que a história da navegação e dos barcos à vela e iates foi feita, os Açores é o que é por causa de um gin tónico, por causa do avô de Zé, não é? Mas tu hoje em dia há dois, quer dizer, é entre o gin do Peter e o mergulho com o Norberto, ou
Não,
depois qual? Não, é verdade,
não, não,
é verdade.
eu sou,
Vocês
eu
são
sou,
embaixadores de.
eu sou mais um, mas não te esqueças de um agora, já que estás a falar do Faial, é
Não,
por isso é que
do genuíno.
sim, não, o Jumino tem sempre o seu
Seu espaço.
mérito, não
Não, não.
concordo perto, que não tem nada a ver, não tenho a coragem, nem tenho a filosofia de vida dele. Ele teve uma coragem grande, sozinho, solitário,
É
nunca
verdade.
faria isso, porque não sou uma pessoa solitária, porque não conseguia, não me via assim, 2 ou 3 anos assim, a andar sozinho no mar. Eu sei mesmo. Mas eu quero dizer outra coisa, já que falaste, e vou-te já dizer uma coisa que eu acho muito estranho, muito falta de sensibilidade e de reconhecimento para aqueles que montaram aquele império, que ergueram aquele império nos Açores, mas no Faial, no Faial.
Sim.
Sabendo falar no Faial, o
É verdade.
Faial foi, tava, era uma cidadezinha pequenina que todo mundo, mas todo mundo a reconhecia, todo mundo falava dela. Da Primeira Guerra Mundial, da Segunda
É
Guerra
verdade.
Mundial, da Panamérica,
Os Clippers, exatamente.
do primeiro, primeiro, os primeiros navegadores que foram para a Índia, o Vasco da Gama, o Paulo da Gama está
É
sepultado na
verdade.
terceira.
É verdade.
Era a rota que existia. Era passava por lá.
A
E
vinda era por ali, é verdade.
tu já viste, se vais ao Faial, se quisesse recordar isso, ler alguma coisa e estar num sítio que vais bebendo essa história, um barco lá em cima do Porto, com um museu dos carros submarinos da Panamérica, de qualquer coisa, que as pessoas fossem tomar um copo e estivessem acolá dentro do museu e que houvessem acolá a conversar em cima do cais, tu não tens nada.
Nada,
Parece
é
que as
verdade.
pessoas lá. Nada, absolutamente nada. Não se fala nada disso. Apenas se destrói algumas coisas que têm vestígios disso para que se querem apagar aquilo que existiu para dar aso às ideias ou ao espaço dos arquitetos ou algum engenheiro nem são dali, nem são da terra, nem têm gosto pela terra,
É
nem
verdade.
conheceram. Alguns deles nem sequer tiveram lá para fazer o projeto, nem ser ali, nem
Sim,
sequer são
fizeram
de
no
lá,
Lisboa qualquer
da
coisa.
terra, para ter esse gosto.
Não, e eu por acaso, sabes, eu sou um felizardo, porque a história do Faial foi-me contada em muitos chorões, em muitos dias em casa dele, pelo Zé da Camota. Eu tenho a sorte de ter tido o Zé a contar uma história, epá, do Faial e dos Açores, de modo que eu sinto um privilegiado, porque realmente, epá, histórias maravilhosas de tudo, da vida, como era, e o património e tudo. Para acabar, tu estás a fazer um diário, estás a escrever as tuas memórias
Não,
ou
eu
estás a guardar tudo na cabeça?
sou tal desgraça, estou a guardar tudo na cabeça. Tenho aqui entradas e saídas dos amigos, um diário do barco, e a partir daí não tem mais nada. Às vezes, enquanto vou tirando uma fotografia com o meu telemóvel e pronto,
E pois, pois
não
é.
tenho assim, tive, não tem nada.
Foi um prazer imenso falar contigo e fica combinado, quando tu daqui a uns anos voltares à horta, ao Faial, falamos outra vez para nos contares a metade, pelo menos a metade que ainda falta. Um grande abraço aí para a Tailândia e que os ventos soprem de feição e bom regresso a casa agora para estes 5 meses.
Grande abraço.
E assim chegamos ao fim da nossa conversa. Para a semana, conto convosco no nosso cais com novos convidados.